Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia Ricardo, em especial aos nossos munícipes de Vila Lângaro, um grande prazer estar novamente com vocês, aqui farmacêutica Jaqueline Capellari, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre os tratamentos alternativos para diabetes e como melhorar nosso nível de glicemia, que é o popular açúcar no sangue. E como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPG Ensal, e tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires. E esse programa, ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa FM. 6 de setembro, véspera de feriado, está entrando no ar mais um programa Pílulas de Saúde. E hoje, tratando de um assunto super importante. Mais um assunto super relevante para você e para toda a sua família. Como a Jaque disse, hoje falando sobre diabetes. E quem não gosta de um docinho, de um chocolate, de uma torta recheada, só que não dá para exagerar, né, Jaque?
É isso aí. O equilíbrio é tudo em todas as áreas da nossa vida, né? Mas é aquela coisa, a rapadura é doce, mas não é mole, né? Então, os doces, eles são gostosos, eles são viciantes, porque eles liberam uma grande quantidade de açúcar no nosso sangue, de uma forma muito rápida. E quando isso acontece, o nosso corpo, ele gosta, e ele quer mais. Ele quer mais, sempre mais, gerando uma espécie de vício, Ricardo. E hoje, cada vez mais, a indústria de alimentos sabe disso e ela quer que a gente seja viciado em alguma coisa para podermos estar consumindo cada vez mais. Então, eu costumo dizer que a indústria de alimentos, ela gera o desejo pelo doce, provocando a doença, e a indústria farmacêutica, ela vende uma possível cura, que é o tratamento, tá? Então, tudo gira em torno da doença e não da saúde. Porque eu já falei, a saúde, ela não dá lucro, né? E eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas é fato que todos lucram com a doença.
Verdade.
E já me ouviram falar aqui também, e ainda vão ouvir mais, que o peixe morre pela boca, e nós também. Então, nós somos aquilo que a gente come, tá? Falando do assunto, que é a diabetes, principalmente diabetes tipo 2, porque essa é uma doença que nem deveria existir, Ricardo. Ela é fruto desse nosso modernismo, né? Da nossa alimentação acelerada, comendo fast food, comendo doces, né? E do sedentarismo, porque isso não existia tanto quanto existe hoje, tá? Hoje isso já é uma epidemia. E me desculpem os diabéticos, mas essa é a verdade. A diabetes, ela é diagnosticada, então, por níveis elevados de açúcar, que é a glicose, no nosso sangue. E da onde que vem esse açúcar, né? Da nossa alimentação. Então, ele vem de fora do nosso corpo. O nosso corpo até consegue produzir glicose, que é o açúcar, a partir de outras fontes alimentares, como a proteína, né? Carne, ovo, leite e as gorduras. Mas o principal vilão da diabetes é o carboidrato. O carboidrato ruim, tá? Então, é o pão, a massa branca, o açúcar refinado, os doces, tá? O leite condensado, eles são os grandes responsáveis por essa epidemia de diabetes e obesidade que hoje nós temos na nossa sociedade.
Muito bem. E a diabetes, ela não tem somente o tipo 2, né? Já que existem diferentes tipos de diabetes, eu acho que a gente poderia explicar nesta manhã para quem está ouvindo mais um programa Pílulas de Saúde, né?
Isso aí, Ricardo, com certeza. Então, vamos elencar aqui. Eu trouxe para falar para vocês, vamos dizer assim, quatro tipos principais de diabetes, tá? A diabetes tipo 2, que é a mais comum, tá? Que a gente já escuta falar desde sempre, né? Que é aquela com maior incidência, então, tá? Chega a representar 90% dos casos de todas as diabetes no Brasil. E a principal causa dessa diabetes é a resistência insulínica. Então, o hormônio, que é a insulina, que regula a entrada do açúcar na célula, para o nosso corpo aproveitar aquele açúcar, né? Ou esse hormônio ele é produzido de forma insuficiente, então o nosso corpo não consegue produzir a quantidade que deveria, tá? E ou a nossa célula se torna resistente a esse hormônio, tá? Então, quando nos alimentamos, quando a gente come, a quantidade de glicose no sangue, ela aumenta naturalmente. E ela é transformada em energia devido à ação da insulina. A insulina, então, ela pega na mão do açúcar que está no sangue, tá? E carrega a glicose, que é o açúcar, para dentro das nossas células. Então, quando esse hormônio ele não funciona adequadamente, ou seja, quando a insulina ela não está funcionando, ou quando a produção é insuficiente, porque olha só uma coisa, o pâncreas ele vai cansando de produzir insulina, que o pâncreas é o nosso órgão produtor de insulina. E à medida que a gente vai comendo doce, comendo doce, comendo doce, comendo pão, comendo carboidrato, o pâncreas produz uma quantidade grande de insulina. E com o passar dos anos, se isso não for mudado na nossa dieta, ele cansa. E ele começa a produzir uma quantidade insuficiente, tá? E aí ocorre o quê? Ocorre o elevado nível de açúcar no sangue. Então, pessoas de risco para desenvolver diabetes tipo 2 são as pessoas obesas, aquelas que podem ser magras, porém que consomem muito açúcar, pessoas sedentárias, enfim, aqueles hábitos que a gente já falou nos programas passados, né? Uhum. A gente já falou, então, sobre sedentarismo, sobre obesidade, então isso são fatores que predispõem ao aparecimento da diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 1, Ricardo, ele é um tipo de diabetes que não é tão comum, tá? Mas ela costuma aparecer sempre até os 18 anos de idade. Então, a gente chama de diabetes juvenil, tá? Então, a glicose no sangue, ela pode atingir valores muito elevados, porque no caso da diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. Então, o pâncreas, que é o responsável por fabricar a insulina e armazenar, ele sofre o ataque do nosso sistema imunológico, tá? Nosso próprio corpo reage contra o nosso pâncreas, não se sabe ainda o motivo, a causa, e vai matando as células que são as produtoras de insulina, tá? Ou ainda diminui muito a sua produção. Então, o pâncreas não dá conta mais desse trabalho e se instala, então, a diabetes tipo 1. Então, nesses casos, o único tratamento possível, tá, é o uso de insulina injetável. Aí o médico vai calcular com base na dieta da pessoa a quantidade de insulina que ele vai usar diariamente. E muitas vezes é mais que uma aplicação, né? Uma, duas, três, conforme cada caso. Só que esse paciente ele precisa ser bem monitorado, então, porque ele pode desenvolver complicações com essa diabetes, tá? Então, ele vai levar uma vida normal. Porém, ele precisa usar diariamente a insulina e monitorar, então, várias vezes ao dia a glicose sanguínea para evitar o que a gente chama de hipoglicemia, que pode ser fatal, porque a hipoglicemia é quando ocorre uma queda muito acentuada da quantidade do açúcar no sangue. Ela fica tonta, ela tem tremedeira, ela tem suor frio, pálida, tá? Pode desmaiar e um risco grave de coma quando a pessoa atinge um nível menor de 20 miligramas de glicose por decilitro de sangue, tá? Então, a pessoa pode vir a óbito numa circunstância dessas, porque o nosso cérebro, ele funciona exclusivamente à base de glicose e oxigênio. Se faltar um desses, então, por um período, vamos dizer assim, entre 5 e 10 minutos, o cérebro desliga e ele pode levar à morte. E a hiperglicemia, que é a elevação do açúcar no sangue, também é prejudicial. Então, daqui a pouquinho a gente já vai falar, então, dos malefícios desse excesso de açúcar no sangue. E o outro tipo também, que a gente escuta falar bastante, é a diabetes gestacional, tá? Ela é uma condição, só aparece, então, durante a gestação, que é a elevação do açúcar no sangue também, mas em função do crescimento da placenta, tá? Então, a partir do segundo trimestre de gravidez, o bebê ele começa a ficar grande, a placenta aumenta de tamanho, e a mãe precisa de mecanismos que protejam o seu corpo de uma hipoglicemia, né? Porque o bebê vai estar usando muita glicose para se desenvolver. Então, o consumo da glicose pelo feto é muito grande, tá? E aí, o corpo da mãe faz esse mecanismo de proteção, que é através da produção dos hormônios da placenta, como estrogênio, progesterona e outros, e agem, então, diminuindo o quê? O poder da ação da insulina que a mãe produz, tá? E aí faz com que fique mais glicose disponível na corrente sanguínea, tanto para a mãe quanto para a criança, tá? E esse efeito anti-insulínico dos hormônios, ele é muito forte, tá? E no final da gravidez, o pâncreas da mãe precisa produzir 50% a mais da insulina para evitar que essa mãe, então, fique com hiperglicemia. Para a gente ter uma noção, então, de como a gestação impacta também, né? Na vida, então, no desenvolvimento da mãe, da criança, tá? E o diabetes gestacional, ele surge exatamente nas gestantes que não conseguem aumentar a ação da insulina, né? E compensar esse efeito hiperglicemiante dos hormônios da gravidez. Então, ao contrário de outras formas de diabetes, esses sintomas de perda de peso, sede excessiva, excesso de urina, né? Não vai acontecer no diabetes gestacional. Tá? Então, é sempre bom lembrar que os sintomas, como aumento da frequência urinária, o cansaço, a fome excessiva, já vem junto com a gestação. Tá? Então, o único diagnóstico possível é o médico fazer, através do exame laboratorial, a dosagem, então, do açúcar no sangue para comprovação da diabetes gestacional. E um quarto tipo, mas que não se enquadra ainda como um diabetes, seria a condição de pré-diabético, né?
E essas pessoas precisam ter bastante atenção, né, Jaque?
Justo, porque daqui a pouco, se não controlar essa pré-diabetes, se o nível de açúcar não baixar, ela vai poder ser uma candidata a diabetes tipo 2, tá? Então, são níveis já de açúcar bem elevados no sangue, entre 100 e 125 miligramas por decilitro de sangue, né? Numa medida em jejum, a pessoa já é considerada pré-diabética, tá? Claro que uma medida só não é suficiente para o diagnóstico. Aí o médico provavelmente vai solicitar outros exames de sangue, a hemoglobina glicada, o teste oral de tolerância à glicose para confirmar o diagnóstico.
Muito bem. Falamos então sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sobre diabetes gestacional e a Jaque também acabou de explicar sobre a pré-diabetes. E quais são os sintomas, Jaque, que essas diabetes podem causar na pessoa?
Ricardo, com exceção da diabetes gestacional, que é aquela que ocorre só no período da gestação, né? As outras todas possuem o mesmo padrão sintomático, tá? Então, as pessoas vão estar desenvolvendo uma perda de peso sem um motivo aparente. Ela vai apresentar sede excessiva, boca seca, a vontade frequente em urinar, tá? E urina em excesso também. O aumento do apetite, uma fraqueza, um cansaço excessivo no corpo, a cicatrização lenta de feridas, né, mais demorada, isso tudo são indícios de que a pessoa possa estar desenvolvendo um pré-diabetes ou uma diabetes tipo 1 ou tipo 2.
Certo. E para essa pessoa saber, será que estou com diabetes? Será que não estou? Como que é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito somente pelo médico, tá? E a pessoa, ela pode estar sentindo algum desses sintomas e não se tratar de diabetes. Sim. Também, né? Importante, então, consultar sempre o médico para ter certeza. Aí o médico vai pedir os exames de sangue de rotina, né? Então, que é a hemoglobina glicada, a glicose em jejum, tá? A hemoglobina glicada, ele é um exame bem, bem importante, porque ele pega os últimos 90 dias e faz uma média da quantidade de glicose no sangue nesses últimos 90 dias, tá? que o valor de referência é até 5,7%, e a glicose em jejum, então, que o valor de referência é até 99 mg por decilitro, tá? Valores superiores a isso podem ser melhor investigados, tá? E se tem uma suspeita grande, então, de diabetes. E a pré-diabetes é uma condição anterior aos valores de glicemia em jejum, que vão de 100 a 125, né? Acima de 126 já se considera diabetes, né? E o teste oral de tolerância à glicose, ele também pode ser feito para o diagnóstico, então, da diabetes. Porque a pessoa vai verificar a glicose em jejum, aí vai tomar um xarope, né? Um copo de 80 gramas de glicose, bem doce, e vai ficar no laboratório para verificar a glicose no sangue após uma hora e após duas horas da ingestão, tá? O diagnóstico, então, é feito exclusivamente pelo médico.
Perfeito. E as pessoas que receberem o diagnóstico de diabetes, o que devem fazer?
Ricardo, esse assunto é muito extenso, tá? Então, eu vou me permitir deixar esse ponto para nós falarmos no próximo programa, tá? E aí, no próximo programa a gente aborda, então, os tratamentos alternativos e o que, que a pessoa pode estar fazendo para melhorar a sua condição de diabetes, okay, tá? Então, hoje era isso que nós tínhamos para conversar. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Lembrando que, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode estar nos mandando, tá? Nós ficamos agradecidos da colaboração. E a gente se fala, então, na próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.